é que, devido ao facto de ela estar ou estar num momento em que não é um momento em que permite produzir efeitos e ser eficaz, há todo um conjunto de alterações que deveriam estar a ser aqui discutidas e não ter apenas como o foco da discussão o problema de ela cumprir ou não cumprir uma formalidade. Nesta matéria, os deputados do Partido Socialista, e em particular os deputados do Partido Socialista dos Açores, estão muito à vontade, porque tudo fizeram para que esta proposta pudesse ser discutida em comissão, baixando à comissão sem votação, com a anuência do Parlamento da Região Autónoma dos Açores. E o facto é que o Parlamento da Região Autónoma dos Açores não teve unanimidade, aliás, por responsabilidade dos partidos da direita aqui presentes, não teve a anuência do Parlamento da Região Autónoma dos Açores, mesmo depois deste deputado ter feito diversos contactos e contactos com o Parlamento da Região e enviado uma carta ao Presidente do Parlamento da Região Autónoma dos Açores, no sentido a que fosse permitida a baixa à comissão sem votação, para que se pudesse fazer um trabalho sobre a melhoria deste diploma e sobre os méritos que eu acredito que este diploma tem. Portanto, se hoje a questão que se coloca é a da Lei Travão, é apenas e exclusivamente porque no Parlamento dos Açores, nomeadamente os deputados da direita, não quiseram que essa discussão fosse feita como deveria ser feita neste Parlamento. E, portanto, nós vamos acabar por discutir a componente formal e não o mérito que a proposta deveria ter. Nós sabemos que o Parlamento dos Açores, nomeadamente os partidos da direita, não quiseram que isso acontecesse. Tem agora, nomeadamente, os deputados da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, a possibilidade, na proposta que também aprovaram, corrigir o problema da Lei Travão e fazer com que, quando essa proposta chegar a este Parlamento, ela não seja manifestamente inconstitucional por violar a Lei Travão. Tendo isso em conta,
o deputado tem de concluir.
Vou já terminar, Sr. Presidente, os deputados do Partido Socialista que foram a favor desta proposta irão e não irão acompanhar o sentido de voto do seu grupo parlamentar, mas lamentam profundamente que a questão que hoje aqui nós discutimos não é o mérito da proposta, mas sim seja o facto dela ser manifestamente inconstitucional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção em nome do grupo parlamentar do PSD, dou a palavra ao Sr. Deputado Francisco Pimentel.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado por me dar a palavra, senhoras e senhores deputados. A minha intervenção é para discutir o mérito, não é para discutir a questão procedimental ou a questão processual. Porque o diploma nacional, eu penso para falar, o decreto-lei que estamos aqui a falar é um diploma que anualmente procede à atualização do salário mínimo nacional, que toda a gente... Deixe-me terminar. Eu ouvi-o atentamente. Procede à atualização anual do salário mínimo nacional, a remuneração mínima mensal garantida. E, portanto, qual é a diferença deste Decreto-Lei 109-B-2021 em relação ao diploma anterior? E, como disse bem a nossa colega deputada do PCP, é que no diploma que atualizou a remuneração, o salário mínimo nacional para 2021, não houve qualquer compensação. E, portanto, trata-se de um normativo que aplica, que cria, institui o salário mínimo, atualiza o salário mínimo nacional, através da designação da remuneração mínima mensal garantida. Ora bem, este diploma tem uma nuance para este ano. Primeiro, eu estou perplexo do Sr. Deputado estar a falar numa lei de travão de uma inconstitucionalidade procedimental para justificar a manutenção de uma inconstitucionalidade substantiva, que é o tratamento diferenciado relativamente aos empresários dos Açores e da Madeira, como se eles fossem, como disse alguém bem aqui, empresários de segundo grau ou terceiro grau. Isto é inadmissível, mas eu percebo a sua situação. O senhor está neste momento entalado pela posição do seu grupo parlamentar. Mas serve para dizer isto que, em 2022, o salário mínimo nacional foi atualizado, passou de 665 para 705. E isto é a situação pura e crua. Bom, de qualquer maneira, se este diploma é um diploma nacional que atualiza o salário mínimo nacional e tem esta nuance para compensar os empregadores, cria uma compensação monetária, porque carga d'água é que essa compensação monetária relativamente a um salário mínimo nacional é feita em relação aos empresários do continente, norma que não existia no diploma anterior. Vejam o diploma anterior, vão ver o diploma... Não, oh, Sr. Presidente, vá ver o diploma anterior. Veja, faça um esforço também de estudo, está bem? Vá ver o diploma anterior. Deixe-me concluir, porque eu também, quando intervenho, não falo. E, portanto, serve isto para esclarecer e tornar claro que só existe um e apenas um salário mínimo nacional, e para quem tem dúvidas, ainda pensava que iam invocar essa argumentação, estaríamos perante um salário mínimo regional dos Açores e da Madeira. Não há salário mínimo regional dos Açores e da Madeira, como você sabe, há acréscimos. E, portanto, como não tinha esta argumentação, vem-se invocar agora a letra vão. E para concluir esta parte, isto é a mesma coisa que dizer este diploma que foi aprovado no final do ano passado, atualizar o salário mínimo nacional, foi aprovado, e como disse muito bem, numa situação de regime duodécimos, que não havia orçamento. É verdade. E quando isto foi apresentado aqui, também não havia orçamento. E, portanto, vir invocar uma questão de inconstitucionalidade formal para subsistir uma inconstitucionalidade substantiva, Sr. Deputado, perplexo. Não é assim que se defende os empresários dos Açores e da Madeira. Vamos lá ver como é que logo... Vamos lá ver se nos entendemos nesta matéria. Bom, meu caro, acho que você é economista, ainda sou jurista. Bom, neste contexto, a proposta de lei que está aqui, e para terminar, a proposta de lei que foi apresentada aqui pela Assembleia Legislativa Regional foi aprovada por maioria nos Açores, com os votos favoráveis, se não me falha a memória, do PSD, do Partido Socialista, que o meu amigo estava doente na altura, do Partido Socialista, foi aprovado com os votos favoráveis do CDS-PP, do PPM, se não me engano, também do Chega. E, portanto, reuniu esta unanimidade. Quem não apoiou, invoca a questão de que não deveria haver uma medida de compensação. Mas ela existe. E se existe esta medida de compensação para os empresários do continente, porquê é que não existe para os Açores e da Madeira? Porquê é que nós somos inferiores nesta matéria? E, portanto, meus caros amigos, para terminar, o respeito integral pelos princípios constitucionais da igualdade e da justiça e da equidade no tratamento de vida a todos os empregadores nacionais, porque eu saiba, Portugal ainda é uno, como diz a Constituição, Norte a Sul, dos Açores e para a Madeira também. E, portanto, aplique-se a eles também, aos nossos empresários dos Açores e da Madeira, aquilo que é por seu direito próprio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim concluímos o debate relativo a este segundo ponto da Ordem de Trabalhos. Ao abrigo do artigo 169 do Regimento, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores requereu a votação no próprio dia da discussão e, portanto, faremos essa votação de seguida. Peço aos serviços que abram o registro para verificação de quórum. Obrigado. Peço aos serviços que fechem o período de registro e publicitem o resultado. Muito obrigado. Vamos ver se algum senhor deputado ou deputada não conseguiu registar-se. No Bloco de Esquerda, tudo bem. No PCP, a senhora deputada Paula Santos não conseguiu registar-se. No PS... O senhor deputado
Luís Soares,
apenas. No PSD, O Sr. Deputado Batista Leite, apenas. A Iniciativa Liberal consegue registar-se sempre e o Chega é exemplar nesta parte do sistema. Obrigado. Ficamos... O Sr. Deputado Malaldo Abreu também conseguiu registar-se. Muito bem. Então está o registro feito. Temos... Não conseguiu. Então faz-se o registro manual. Muito bem. Então vamos proceder à votação. Votação na generalidade da proposta de lei número 120/14 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. Primeira alteração ao decreto-lei número 109/B/2021. Quem vota contra a proposta da Assembleia Legislativa Regional dos Açores? O PS, o PCP e o Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? O PSD, o Chega, 3, 5, 6 deputados do Partido Socialista. Muito obrigado. E o PAN. Quem se abstém, portanto, a Iniciativa Liberal e o Livre. Isto quer dizer que a proposta foi rejeitada e está concluída esta votação. O Sr. Deputado Francisco César vai apresentar uma declaração de voto.
Sr. Presidente, para anunciar que os deputados eleitos pelos Açores irão apresentar uma declaração de voto.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Pereira.
Para informar que os deputados eleitos pela Região Autónoma da Madeira apresentaram uma declaração de voto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Estando concluído o período de votações, passamos ao ponto 3 da nossa ordem do dia. O ponto 3 da ordem do dia é a apreciação do projeto de lei número 809/14, 14ª legislatura. É uma iniciativa legislativa de cidadãos, de valorização do ensino politécnico nacional e internacional, subindo com ela um projeto de lei do PCP e o projeto de lei do Bloco de Esquerda.
Estão presentes.
Para apresentar o projeto de lei número 115 do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, começo por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, os dinamizadores desta iniciativa legislativa de cidadãos, reafirmando a posição que o PCP tem tido de valorização e reconhecimento do ensino politécnico e do seu papel no ensino superior público e para o desenvolvimento das regiões onde se insere, mas também de todo o país. Senhor Presidente, senhores deputados, o ensino superior...
Senhora deputada Diana Ferreira, peço desculpa. Os seus deputados têm de criar condições para que este tema, que é da mais alta importância, possa ser apreciado ouvindo-nos todos uns aos outros. Senhora deputada Diana Ferreira, faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente, novamente. O ensino superior público tem décadas acumuladas de subfinanciamento que resultam de opções políticas de sucessivos governos neste sentido, traduzindo-se numa clara limitação das suas potencialidades e trazendo profundos prejuízos ao ensino superior, aos seus profissionais e também aos estudantes. A retórica da competitividade que tomou posse da política de ciência e ensino superior serviu sempre como pretexto para que o Estado se demitisse gradualmente das suas funções perante as instituições, obrigando-as a recorrerem à captação de receitas próprias que, na esmagadora maioria das situações, são resultado da cobrança de propinas. Ao mesmo tempo, a ausência de uma política estratégica para o sistema científico e tecnológico nacional, que defina claramente o papel e a missão das universidades, dos politécnicos e dos laboratórios de Estado, contribui para que estas instituições disputem financiamento e tarefas com prejuízo para todas e para o país. A rede pública de ensino superior em Portugal tem mostrado, apesar das dificuldades com que se confronta, ser capaz de elevar a qualificação da população e de se traduzir em ganhos de desenvolvimento regional que, de outra forma, seriam impossíveis de alcançar. Não obstante, a oferta pública de ensino superior está aquém das necessidades, possibilidades e potencialidades existentes, seja para assegurar o direito constitucional de todos à educação e ao conhecimento, incluindo nos mais elevados graus de ensino, seja no contributo para o desenvolvimento económico, tecnológico e científico do país. No nosso país, o ensino superior politécnico tem sido alvo de uma política de sistemática desvalorização. fruto de uma concepção estratégica característica e que tem sido levada a cabo por PS e partidos à sua direita, que com as suas opções políticas